aqui em Lagoa Vermelha, doutor Gerson?
Há muitas, muitas aqui em Lagoa Vermelha e contando também com a região aí de Sananduva, que já participei também, acho que umas 8 eleições já. Bastante, então, bastante experiência já nas eleições.
É verdade. E como é que está o trabalho? Como é que foi, inicialmente, fazendo uma avaliação de como é que foi o primeiro turno, que ele é mais movimentado, e a projeção para esse segundo turno, doutor Gerson?
A primeira impressão, agora já pela manhã e nos dias que antecederam, essa semana principalmente, é de uma absoluta tranquilidade. É algo que é uma realidade nas eleições nacionais, por si só. Mas no segundo turno, de fato, a gente tem uma tranquilidade até ainda maior do que acontece no primeiro turno, né? Que, enfim, é o primeiro voto e aí tem toda uma expectativa de se haverá ou não segundo turno, são mais candidatos, né? Tem aí a eleição para deputados, senadores. Então tem uma movimentação maior até no momento do voto em si, é mais demorado. Então a perspectiva que temos agora para o dia de hoje, no segundo turno, é de uma eleição mais tranquila e, inclusive, com menos demora nas sessões eleitorais, com menos filas, né?
É verdade, até porque nós tínhamos aí 5 votos e agora são somente 2. Então, isso facilita bastante, agiliza, mas o processo de biometria, que é uma... Não é uma novidade, mas é o que mais, às vezes, demora um pouquinho. Há critérios para que o processo de leitura da biometria ele aconteça numa sessão eleitoral e, às vezes, a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência com isso, né, doutor Gerson?
Sim. Ela veio, eu já disse no primeiro turno, já manifestei esse sentido, ela veio para tornar a eleição também mais limpa, no sentido de que evita-se com a biometria aquilo que aconteceu no passado, de pessoas comparecerem no dia da votação sem serem as pessoas que efetivamente constavam lá no caderno de votação. Enfim, ela é um instrumento para evitar fraudes, né? Mas a demora não... Ela é apenas um dos fatores que levaram à demora na votação do primeiro turno. O principal deles foi esse que tu acabaste de falar agora, na impressão que nos estudos que fizemos após as eleições, enfim, no diagnóstico, melhor dizendo, foi o número de votações, né? Para deputado, para senador, e aí são vários números também para um candidato. Agora, em princípio, em tese, é mais simples, né? São dois cargos e com dois números, enfim, é mais tranquilo. Mas conversando também com algumas pessoas que coordenaram, alguns mesários que estiveram em determinadas sessões, o relato é que me passaram que a biometria em alguns dos locais assim, ela foi tranquila, não foi o motivador da demora. Uhum. Em outros, sim, teve um pouco mais de demora na biometria por conta, enfim, das tentativas que o próprio sistema exige, né, que são 4 tentativas, você tem que percorrer esse caminho até que o equipamento, enfim, libere para você votar sem a biometria se não conseguir nas 4 tentativas. Então foi um dos fatores, sabe? Não foi o principal.
Doutor Gerson, a questão logística da 28ª Zona Eleitoral, porque é Lagoa Vermelha, Caseiros, Ibiraiaras, Capão Bonito do Sul e Muliterno. São 5 municípios. A organização, nós falávamos disso fora do ar, a Justiça Eleitoral de Lagoa Vermelha, ela tem uma equipe já de longa data, que vem sendo coordenada por ti e pela Silvana, que é a chefe do cartório, que torna o processo tranquilo pela experiência, mas mesmo assim a demanda para a organização de tudo isso, preocupação com mesários, distribuição de material, ela é grande. É uma demanda e uma trabalheira que a gente quase não percebe, mas que toma bastante tempo dessa equipe, doutor Gerson.
Com certeza, é um trabalho gigantesco, assim, que vem já de vários meses. A preparação de uma eleição, ela não acontece como talvez as pessoas possam imaginar na última semana, no dia anterior, com a entrega das urnas. Tem todo um processo de preparação, tem todo um processo de treinamento de mesários, de cursos com o próprio tribunal. A gente tem todo um aparato também do próprio Tribunal Regional Eleitoral de como proceder às novidades, como proceder com as novidades. E como tu bem disseste, e não me canso aqui de elogiar a Silvana, a servidora, enfim, ela na verdade ela deixa a minha vida tranquila também, muito tranquila, como juiz eleitoral, porque as coisas andam... com uma naturalidade assim, que espanta, sabe? Surge algum probleminha administrativo, aí, até troca de mesários ou uma urna com problema, ela resolve na hora, ela tem uma experiência muito, muito apurada, muito grande, assim, de tempo também, de eleições, que ela, acho que ela está comigo desde o princípio aqui, quando eu cheguei em Lagoa Vermelha. Então, isso é um destaque, assim, para a região de Lagoa Vermelha, que torna para nós aqui as eleições bem mais tranquilas.
Bom, no país, só para ter uma ideia, Rudimar, são mais de quase 2 milhões de mesários nos 5 mil e poucos municípios. Olha quanto que é de contingente envolvido com o trabalho da eleição, que são pessoas voluntárias extremamente importantes. Agora eu queria lhe perguntar, doutor Gerson, com a base na sua experiência, né, das últimos pleitos, até porque agora a Justiça Eleitoral termina esta eleição e já começa a preparar a municipal, né, porque daqui a 2 anos já tem a eleição municipal. Mas a minha questão é, qual seria a peculiaridade, qual é a diferença desta eleição com relação às demais, o que é que já avançou o comportamento do eleitor ou da própria Justiça Eleitoral em função de tecnologia, né? Qual que é a peculiaridade deste pleito deste ano?
Em termos de urna eleitoral, que foi o assunto bastante tratado nos últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, assim, com mais ênfase, mas mais próximo das eleições, esse assunto veio à tona mais vezes, ela vem constantemente sendo aprimorada, as urnas eleitorais. É uma coisa que também não vai muito ao conhecimento do público, até porque acompanhar tudo na vida não é possível também. Mas a cada eleição, todo esse trabalho de vistoria, de fiscalização, de chamamento de órgãos, de entidades para acompanhar, como por exemplo há relatórios do TCU, da Polícia Federal, de entidades privadas, eles também relatam algumas especificidades que poderia ser melhorado na urna eletrônica, no sistema de votação, e isso é levado a sério, é levado em conta pelo TSE, a ponto de que para as próximas eleições é realizado estudos técnicos, enfim, para tornar a urna eletrônica cada vez mais adequada aos tempos modernos, enfim, a gente vive uma era da tecnologia incrível, né? E isso faz com que a própria urna eletrônica ela se atualize a ponto de torná-la um equipamento assim, de absoluta confiança. Então, nesse aspecto, sempre há uma evolução. Quanto a outros aspectos, o que diferencia assim, uma eleição da outra, eu acho que essa eleição ela está bastante caracterizada, Alduir, bastante caracterizada por aspectos, eu diria, mais negativos do que positivos, em termos de...
Infelizmente, né?
Infelizmente, em termos de desinformação, em termos de fake news, em termos de relatos, fatos, noticiários que a gente tem conhecimento... e que vem também de outros estados, de outros municípios, da chamada da tentativa de fazer com que o eleitor ele mude o seu voto sob pena de alguma punição a ele em termos de trabalho, em termos de relacionamento de qualquer ordem, enfim... isso é muito, muito prejudicial. É uma característica dessa, é uma característica negativa, muito negativa dessas eleições, sem dúvida alguma.
Nós tivemos algum problema aqui em Lagoa Vermelha relacionado a esse tipo de situação que preocupa...
Assédio eleitoral, né?
Assédio
eleitoral. Formalmente não chegou nada ao cartório eleitoral. Até porque é uma questão, claro, que isso envolve crime eleitoral, né? Acaba gerando duas vias, né? Crime eleitoral e também é uma questão trabalhista, dependendo da situação. Formalmente não chegou nada, mas informalmente a gente tomou conhecimento, sim.
É interessante essa questão que o senhor fala das fake news, que foi uma questão nacional, né, no país todo, e que houve mesmo, já bem antes da eleição, já se começou todo um trabalho, né, de combate à fake news, e a impressão que eu tenho, não sei se é a mesma sua, que do primeiro para o segundo turno parece que ainda aumentou o volume de fake news, né, Pelo menos até vi o presidente do TSE falando sobre isso. O número de fake news ainda foi maior, está sendo maior nesta segundo turno do que foi no primeiro.
Sim. Aumentou sim, pelas denúncias que se tem, pelas manifestações do TSE, procurando a todo momento desmentir determinada notícia como algo verdadeiro, que não é verdadeiro. Então, sim, teve um grande aumento, porque, Aldir, essa questão das fake news, elas trabalham no submundo, né, da internet, trabalham aqui, eu costumo falar, no esgoto da internet, e é muito difícil você combater. Por mais que você tenha até a parceria dos provedores, né, de todas essas redes sociais que nós conhecemos, sim, enfim, é muito difícil, porque a partir do momento que uma fake news ela é lançada, ela é lançada e o público já toma conhecimento. A velocidade da internet tem essa característica, né, que todos nós sabemos. E aí, para você retirar isso do ideário do cidadão que recebe aquela notícia, fica muito difícil depois de propagada. Então, o combate é muito, muito complicado. Mas essas eleições se caracterizam assim, negativamente por essa tática, eu diria, essa maneira de conduzir as eleições, que a mim, como juiz eleitoral e também como cidadão, me decepcionam. Assim.
Sem dúvida. Muito bem, 15 para as 9, 20 graus de temperatura. Rude, mais alguma
informação? Uma curiosidade minha, doutor Gerson. Sim. As urnas, depois do término da eleição, elas ficam em Lagoa Vermelha e tudo que há necessário e é necessário ser feito nelas é feito aqui, ou elas vão para algum lugar para serem ou atualizadas ou, enfim, preparadas para uma próxima eleição?
Elas ficam em Lagoa Vermelha. Aí, para as próximas eleições, se analisa a possibilidade de substituição das urnas. Como eu disse, elas são constantemente atualizadas, melhoradas, tem versões novas, inclusive, e isso, como demanda um gasto gigantesco por parte do Tribunal Superior Eleitoral, elas vão sendo substituídas aos poucos, em todo o Brasil. Então, aqui em Lagoa Vermelha não é diferente. Eventualmente algumas urnas, talvez não a totalidade, mas uma quantidade significativa poderá ser substituída para as próximas eleições por versões mais novas, que há versões mais novas, mas elas ficam aqui já aguardando aí a próxima eleição. Como dito, o ano que vem já é um ano branco para nós, como eu falo, mas já...
24 tem eleição municipal.
24 já tem eleição municipal, então já tem toda uma preparação no início do ano, ele já começa toda uma preparação para a próxima eleição.
É verdade.
Tem um ouvinte aqui, hoje, perguntando, claro. Doutor Antônio Marcos, que é um advogado, né?
Sim.
Perguntando, bom dia, uma pergunta, doutor Gerson, se os hospitais e clínicas possuem urna interna para facilitar aqueles que trabalham internamente e nos plantões, assim como os próprios familiares dos doentes, familiares que acompanham os doentes internados. Nos aeroportos sabemos que tem. Isso tem aqui em Lagoa, não?
Não, né? Que eu saiba, não.
São os municípios maiores, né?
São os municípios maiores, porque, enfim, essa organização...
A logística
da
é difícil, né?
É difícil, mas não temos, não.
É. Outra, só para finalizarmos, doutor Gerson, para liberá-lo, e a gente vai estar durante todo o dia acompanhando e... Se necessário, a gente volta a conversar. As redes sociais, elas são responsáveis por disseminar muitas informações, as fake news, e isso atrapalha bastante. Particularmente aqui em Lagoa Vermelha, há uns dias atrás, começou a circular uma lista de estabelecimentos comerciais que dizia que naqueles estabelecimentos os proprietários apoiavam tal candidato e não eram para votar. A lista começou com 2, 3, 4, 5, terminou com 200, ou quase todos os estabelecimentos comerciais. Chegou até a Justiça Eleitoral alguma reclamação, alguma informação em relação a essa lista que causou um alvoroço aí na cidade, doutor Gerson?
Não, como eu disse, formalmente não chegou nada à Justiça Eleitoral, mas isso circulou e é de conhecimento público, talvez pleno. A maioria das pessoas tiveram acesso, enfim, também ouvi comentários, mas para nós a Justiça Eleitoral não chegou assim nada. Que eu retrato aí? Toda e qualquer conduta que tenha por objetivo constranger, restringir, ameaçar ou de alguma forma condicionar que alguém pense desta ou daquela forma, vote neste ou naquele candidato, sob pena dela sofrer alguma espécie de coação, perda de algum benefício, perda do emprego ou que alguém irá, como essa lista menciona, ser veiculada a ponto de fazer com que as pessoas ali listadas tenham alguma restrição, porque elas teoricamente estariam apoiando A ou B. Tudo isso é algo assim nefasto numa eleição, é algo inadmissível numa sociedade, né, na época em que vivemos, e deve ser combatido, sim, quem se sentiu lesado, mas na Justiça Eleitoral não chegou nada. Tudo que chegar na Justiça Eleitoral será analisado. Mas o que eu quero deixar bastante claro, assim, que o eleitor, né, vá às sessões eleitorais, à sua sessão eleitoral, vote com tranquilidade, tente não se submeter. A gente sabe que às vezes isso é difícil, né? Está lá o empregado e a pessoa, ó, se você não votar em A ou B, você vai ter algum prejuízo aqui conosco. E a pessoa fica com medo mesmo, né? É compreensível, porque isso talvez seja algo que dependa dele para o dia a dia, para sua família, para o sustento.
É bem mais complexo que a gente possa se imaginar às vezes, né?
Então, eu digo para esses eleitores, votem com tranquilidade, denuncie se isso acontecer, que as providências serão tomadas com certeza.
Obrigado, Dr. Gerson, pela tua disponibilidade. Nós estamos à disposição durante todo o dia para qualquer informação que a Justiça Eleitoral julgue necessário chegar aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Rudimar, Alduir. A gente também estará à disposição de vocês lá no cartório eleitoral a qualquer momento. Qualquer informação, algo que aconteça fora do normal, creio que não irá acontecer. A gente está à disposição para informar, enfim. Só